deputados, vamos dar então início à nossa audição agendada para esta hora. Desta vez temos na nossa presença, a quem eu desejo desde já as boas-vindas, a doutora Cláudia Joaquim, que está aqui na qualidade de Secretária de Estado do Orçamento entre junho de 2020 a março de 2022. Questionava a doutora Cláudia Joaquim se tem presente a sua grelha, a grelha de tempos que foi distribuída e se pretende usar do tempo que tem para fazer uma intervenção inicial ou se podemos passar de imediato à ronda pelos partidos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Podemos passar à ronda.
Muito obrigada, assim será. Esta audição, portanto, é composta por duas rondas. Uma primeira ronda de pergunta-resposta. Não, nem os senhores deputados, nem a depoente têm que pedir a palavra, pode responder diretamente e os deputados podem inquirir diretamente a depoente. O tempo que tem na sua grelha é meramente indicativo, é só para nós conseguirmos terminar a horas, porque temos uma próxima audição, mas se ultrapassar esse tempo não lhe será cortada a palavra. A segunda ronda é uma ronda mais curta, mais rápida, em que os senhores deputados fazem as perguntas que achem pertinentes e no final responde de forma conjunta a todos os grupos parlamentares. Dar só aqui uma indicação de que as declarações que são prestadas no âmbito desta comissão têm que ser necessariamente dadas com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Então passo de imediato a anunciar as substituições, obrigada Inês, a anunciar as substituições nesta reunião. Do grupo parlamentar do PSD temos duas substituições a sinalizar. O deputado Gonçalo Capitão está a ser substituído pelo deputado Ricardo Carlos e a deputada Sandra Pereira está a ser substituída pelo deputado José Lago Gonçalves. Da Iniciativa Liberal, o deputado Mário Amorim Lopes está a ser substituído pela deputada Joana Cordeiro. Vamos agora sim passar à ronda dos partidos e tem início o grupo parlamentar do Chega. Deputado Pedro Frazão tem a palavra, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Doutora. A Doutora foi Secretária de Estado do Orçamento entre 2020 e 2022, tendo como Ministro das Finanças João Leão, o Ministro conhecido como o Ministro da Geringonça. Portanto, a Senhora foi Secretária de Estado também do Orçamento da Geringonça. E a inspeção do IGAS e da IGF denunciaram que entre estes anos, de 2020 e 2022, enquanto a Senhora Secretária de Estado do Orçamento tinha a tutela, foram transferidos do INEM nada mais, nada menos do que 126 milhões de euros. Ora, hoje sabemos que neste período o INEM adiou investimentos absolutamente críticos e fragilizou a sua capacidade operacional e que por causa disso morreram portugueses. E portanto a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é que avaliação concreta é que foi feita nessa altura sobre o impacto destes 126 milhões de euros no funcionamento do INEM e se ninguém se lembrou que isto poderia ter um efeito perverso e mortal na vida dos portugueses.
Muito boa tarde, Sr. Deputado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu estou aqui pela segunda vez sobre este assunto, já estive em setembro de 2024 na Comissão de Saúde, precisamente sobre o mesmo tema, e na altura procurei clarificar, assim naturalmente como hoje, todas as questões associadas ao período em que fui Secretária de Estado, portanto, entre 15 de junho de 2020 e 30 de março de 2022, e naturalmente disponível para responder, mesmo que novamente, a todas as questões e com a mesma, a mesma profundidade. No ano 2020, e mais precisamente no início de março, portanto eu ainda não tinha tomado posse, ainda não era Secretária de Estado do Orçamento, quando foi declarada ou decretada a pandemia a nível mundial pela Organização Mundial de Saúde, eu penso que não só eu, mas todos nós nos lembramos, enquanto a nível pessoal, a nível familiar e a nível profissional, do impacto que teve naquele momento percebermos que de repente precisaríamos todos de estar em confinamento, com uma paragem total da economia e com uma necessidade enorme, não só de proteção ao nível da saúde, como uma grande incógnita ao nível daquilo que seriam a mortalidade sem vacinas e com um desconhecimento total e absoluto, mas com uma percepção muito clara de que o que poderia estar em causa, e em março não se tinha certamente a percepção de tudo o que estava em causa e que durou 2 anos, pelo menos, sobre aquilo que seria a necessidade e as exigências ao nível do orçamento de Estado, ao nível dos cuidados de saúde, ao nível dos apoios às famílias, aos rendimentos das famílias, ao nível das empresas, ao nível daquilo que era algo nunca visto, ou pelo menos penso que nas memórias de todos nós, que seriam que medidas adotar para que, findo aquele período de pandemia, que era uma total incógnita sobre quando é que seria esse final e como é que se conseguiria ultrapassar e como, no final de tudo, como é que estaríamos relativamente ao tecido económico, às empresas, ao emprego, etc. Portanto, todo este enquadramento também para explicar que o ano 2020, e posso falar de junho a dezembro, mas o março não terá sido diferente, o abril não terá sido diferente e o maio não terá sido diferente, foi um período de muito difícil gestão orçamental. Não vou comparar com outros períodos, porque não passei por eles e, portanto, não sei até que ponto é que foram mais ou menos difíceis, mas este eu posso assegurar que foi de muito, muito difícil gestão orçamental. E se em condições normais a gestão de um orçamento do Estado não pode, não deve, para que seja uma gestão eficaz, eficiente, ser uma gestão vista à luz do orçamento de cada organismo, tem que ser à luz de um orçamento do Estado, a própria lei de enquadramento orçamental o determina, naquela altura, por maioria de razão, o orçamento do Estado tinha que ser gerido de uma forma integrada e total. Até porque em março, e mais uma vez, eu não consigo posicionar-me não estando nessa altura, quando o despacho de afetação de uma parte dos saldos do INEM foram efetuados, nessa altura o Orçamento do Estado para 2020 que estava em vigor era o Orçamento do Estado que tinha sido aprovado para um ano 2020 normal. Portanto, em março, e não sendo possível, como sabem, de um dia para o outro termos um orçamento suplementar aprovado, quando o que era necessário era fazer face a medidas imediatas e medidas de largo espectro, completamente transversais, em março não havia um orçamento suplementar que permitisse aquilo que um orçamento suplementar depois veio permitir: aumentar os tetos de despesa, permitir mais endividamento. E, portanto, o Programa Orçamental da Saúde tinha um teto aprovado pela Assembleia no Orçamento de Estado para 2020. E, nesse contexto, a gestão orçamental, e mais uma vez repito, mesmo em condições normais, era uma condição completamente atípica, era uma gestão orçamental que tinha, naturalmente, que ser feita com base e atendendo àqueles que eram os instrumentos legais orçamentais e, naquele caso, aprovados pela Assembleia da República, e foi o que aconteceu.
Sr. Presidente, pedia que não contasse o tempo, queria fazer uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Gostava que a mesa relembrasse a Sra. Depoente que, pese embora já ter estado na Assembleia da República na 9ª Comissão de Saúde a responder sobre este tema, hoje trata-se de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão do INEM e que, portanto, para que nós pudermos verter no relatório desta CPI tudo o que seja aqui dito, não pode ser, ou seja, a Sra. Depoente não pode arvorar aquilo que já possa ter dito em outras sedes, de outras comissões, ou até mesmo em plenário, nesta comissão. E, portanto, todas as respostas devem ser respondidas cabalmente e em toda a profundidade que a Sra. Depoente consiga fazer.
Interpelação aceita, Sr. Deputado, faça a favor de responder em conformidade. Obrigada.
Eu sei, eu agradeço o esclarecimento, mas também sei, e por isso é que A minha resposta foi longa e é por isso que procurarei responder a todas as questões, sendo uma repetição ou não.
Muito bem. Referiu, e muito bem, que nesse ano de 2020, quando se instalou a pandemia de Covid-19, era necessária uma maior proteção a nível da saúde dos portugueses, mas ainda assim, por maioria de razão, então o INEM também devia estar mais capacitado para poder também atender a essa maior proteção na saúde, até na saúde de emergência, porque as pessoas ficaram confinadas em casa, mas continuaram a ter AVCs, continuaram a ter paragens cardiorrespiratórias, continuaram a cair das escadas, continuaram a ter problemas em que precisavam de ser socorridas pelo INEM. Ainda assim, a senhora, através da sua Secretaria de Estado, em 2020 subtraiu 90 milhões de euros ao INEM, em 2021 subtraiu 15 milhões de euros ao INEM e em 2022 subtraiu 12,6 milhões de euros ao INEM. Ou seja, a sua justificação até aqui tem sido que utilizou uma norma legal que existia desde 2015, que fora criada pelo PSD, mas foi criada pelo PSD porque veio para Portugal a Troika, que foi chamada por causa de uma terceira bancarrota de um governo seu, de um governo que o Partido Socialista liderou. E, portanto, o que eu lhe volto a perguntar é: houve algum parecer técnico que garantisse que retirar estes 126 milhões de euros ao INEM não colocava em risco a resposta de emergência? Houve articulação, de facto, com o Ministério da Saúde ou com a administração do INEM para saber se estes 126 milhões de euros não faziam falta ao longo destes 3 anos, ou se não, parece que se tratou de uma decisão puramente orçamental e que foi aplicada de uma forma automática e draconiana e que, por causa disso, morreram portugueses.
Senhor Deputado, para clarificar e para que os números, até porque talvez por defeito os números para mim são uma coisa muito rigorosa, e para clarificar, em 2020 os saldos que foram integrados, aliás a norma que previa a integração dos saldos do INEM que anualmente fossem gerados e integrados na ACSS, era uma norma que vinha desde 2015. Portanto, a integração dos saldos do INEM não são mais do que aquilo que o cumprimento dessa norma, para clarificar em primeiro lugar. Admito que o despacho do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, ou os despachos de março e abril para a integração no ano 2020, dos cerca de 70,8 milhões de euros e 19 milhões de euros, dos quais 19 milhões de euros o INEM contabilizou como uma devolução de saldos do ano anterior, e os 70 milhões, eu admito que terá sido uma devolução de saldos dos anos anteriores, ao ano 2021, que o INEM não devolveu, não sei porquê. Mas isto para dizer que admito que esses despachos tenham sido uns despachos que só anteciparam a devolução que estava prevista na Lei do Orçamento do Estado. Assim como nos anos de 2021, 22, 23, e já estou a entrar em anos nos quais eu não estava no Governo, não foi necessário nenhum despacho do Ministério das Finanças, porque era o cumprimento de uma norma que estava na Lei do Orçamento do Estado. Portanto, não há despacho, não há avaliações dessa natureza a serem feitas quando há um cumprimento por parte de um organismo que, quando tem uma norma que o determina que os saldos têm que ser devolvidos, não deve nem precisa de pedir autorização a ninguém. Deve cumprir aquela norma e proceder à devolução. Quando são saldos de receitas gerais, como sabe, são devolvidos ao Ministério das Finanças no início do ano seguinte os saldos gerados no ano anterior. Estou a falar em regra, em tese. Quando são saldos de receitas próprias, normalmente são integrados no serviço e, mais uma vez, em tese e em regra. O Serviço Nacional de Saúde tem particularidades relativamente a todas as outras áreas, às restantes áreas governativas, em termos orçamentais. Nomeadamente, no caso dos saldos de receitas gerais, ou seja, Orçamento do Estado, Receitas de Impostos, Fonte de Financiamento 511, em que essas transferências são feitas para a ACSS, que é a entidade coordenadora do Programa Orçamental da Saúde. Não é preciso despacho nenhum. É cumprir a legislação, a lei do Orçamento de Estado e o decreto-lei de execução orçamental. Os saldos de receitas próprias têm, desde 2015, uma norma no Orçamento de Estado e tiveram até 2024, salvo erro, 2023, uma norma no Orçamento de Estado que previa que os saldos de receitas próprias das entidades do Serviço Nacional de Saúde, com algumas exceções que estão no número seguinte do artigo, eram também entregues à ACSS, sem necessidade de despacho, a não ser, como admito que tenha sido o caso no início do ano 2020, em que era preciso antecipar a entrega desses saldos. Portanto, a entrega dos saldos de todas as entidades, sim, devem ser automáticas, claro que não são automáticas, claro que carecem por parte dos serviços de um conjunto de procedimentos, de registros orçamentais e depois de uma devolução, normalmente ao Ministério das Finanças, no caso do Ministério da Saúde, à ACSS. E porquê é que o Ministério da Saúde tem esta particularidade relativamente a todos os restantes ministérios? Mais uma vez, ao contrário de todas as outras áreas, em que essa devolução é feita ao Ministério das Finanças, é precisamente para fazer face àquela complexidade que tem o Ministério da Saúde, às dívidas que podem ir transitando e à necessidade de, em cada momento, poder fazer face a despesas que são imperativas, que são inadiáveis, a compra de medicamentos, a compra de tudo aquilo que nós sabemos que existe nos hospitais e que necessitamos quando recorremos ao Serviço Nacional de Saúde, e a centralização da ACSS dessas verbas tem precisamente esse objetivo de uma mais eficiente gestão orçamental que não passa pelo Ministério das Finanças. Portanto, a devolução dos saldos do INEM à ACSS são o cumprimento das normas que estavam nos diversos orçamentos do Estado.
Portanto, a doutora acaba de dizer que, de facto, foi uma decisão puramente orçamental, que foi aplicada de forma automática, sem nenhum parecer técnico, numa altura em que parece afirmar que esta existência de saldos indicava que não havia uma necessidade de despesa do INEM e que existia noutras áreas do SNS. Portanto, a senhora está a reconhecer aqui hoje que, no caso do INEM, estes saldos, no fundo, não refletiam um excesso de receita, mas de refletiam um déficit de investimento. No entanto, nós tivemos aqui os presidentes do INEM a dizer que milhares de ambulâncias não foram compradas, que tinham 30 milhões de dívidas aos bombeiros que não foram pagos, que tinham técnicos a receber salários mínimos, que tinham helicópteros por contratar e que tinham pouco dinheiro para os contratos dos helicópteros e que por isso esses contratos ficaram desertos. E, portanto, eu gostava de saber se acha que isto tudo é compatível com uma ideia de excesso de receita.
Senhor deputado, eu não falei em excesso de receita. Mais uma vez vou tentar clarificar, ou tentar explicar de outra forma, para que depois não seja mal interpretado. O orçamento do INEM, como referi, e qualquer orçamento é factual. Quando gera saltos, significa que a receita efetiva foi superior à despesa. Porquê é que eu estou a falar em receita efetiva? Não é a receita que o organismo orçamenta. Porque o organismo, e principalmente um organismo que tem receitas próprias, não deve, mas em teoria pode orçamentar um montante de receita superior àquele que vai ser a receita efetiva. Isso não deve acontecer e o INEM não o fez. Ao longo dos anos, daquilo que eu estive agora estes dias a tentar apurar, também para perceber a questão das contas do INEM, e que certamente o senhor deputado terá já todas estas contas, porque retirei da Conta Geral do Estado, da conta do INEM, do relatório de contas do INEM e do Orçamento do Estado detalhado, e, portanto, dados públicos e passíveis de serem recolhidos por qualquer pessoa. E, portanto, quando falamos em receita, em geração de saldos, os saldos são gerados quando existe receita efetiva, não receita inicial orçamentada, receita efetiva que entrou em conta bancária e despesa. E, portanto, é isso que gera saltos. E no caso do INEM, que tem receitas próprias, a receita efetiva foi ao longo dos anos, e por isso é que o INEM pôde gerar saldos daqueles valores, e nos anos seguintes também gerou saldos, é porque a sua receita efetiva foi superior à despesa. Aliás, até é possível verificar, como já o deve ter feito, que em todos os anos, tenho alguma dificuldade em conseguirmos falar ao mesmo tempo, também deve ter verificado, fazendo exatamente o mesmo exercício que eu fiz, que em todos os anos o INEM teve uma receita efetiva superior à que orçamentou. Uns anos mais, outros anos menos. A receita efetiva é aquela receita que foi efetivamente recebida ao longo dos meses até ao final do ano. Não estou a dizer que é um excesso de receita, isto é factual, está nas contas. O INEM recebeu receita efetiva superior à que orçamentou. Qual é que é aqui a nuance que é muito importante saber, e o Sr. Deputado saberá certamente? É quando há uma receita efetiva, e no caso do Ministério da Saúde, essa receita efetiva pode gerar um crédito especial. O que é que significa um crédito especial? Significa que era da autorização da tutela da saúde poder aumentar a receita e a despesa do orçamento do INEM naquele ano, permitindo que a receita efetiva pudesse ser utilizada em despesa efetiva. E, no limite, poderia permitir que os saldos não fossem gerados. Claro que em teoria, porque na prática nós sabemos que há sempre a despesa com o pessoal, é a despesa permanente, portanto é a despesa que obriga necessariamente a um cabimento, compromisso no início do ano e um pagamento ao longo do ano e a receita permanente. No caso de alguns procedimentos de aquisição, por vezes é preciso cabimentar os procedimentos, o procedimento não é concluído naquele ano e, portanto, o cabimento daquele valor não permite a execução em despesa naquele ano. Mas isso é a gestão normal do orçamento de qualquer entidade.
Sra. Doutora, fica um bocadinho difícil essa narrativa que a Sra. Doutora nos traz aqui com o que nos foi testemunhado pelos presidentes do INEM, porque nós tivemos aqui declarações que nos diziam de presidentes do INEM a dizer que sempre afirmaram que existia falta de meios humanos, sempre afirmaram que existia incapacidade de investimento, que fizeram inclusivamente esses alertas ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças, porque inclusivamente para lançar o concurso dos helicópteros era preciso uma decisão do Conselho de Ministros e, portanto, era preciso envolver o Ministério das Finanças. E, portanto, o que nos está a dizer é que estes alertas nunca chegaram ao Ministério das Finanças, porque senão os portugueses não tinham morrido e não tinham ficado sem estes serviços. Não tinham sido deixadas de comprar ambulâncias, como nos foi dito, não tinha deixado de ser investido nas carreiras dos técnicos, como nos foi dito, e que não tinha existido falta de cabimento orçamental para os concursos dos helicópteros e que por isso ficaram vazios e tiveram que gerar ajustes diretos.
Senhor Deputado, sobre os helicópteros não posso falar, porque tudo se terá passado depois de deixar de ser Secretário de Estado do Orçamento, portanto não faço a mínima ideia, não poderei falar sobre algo que não tive qualquer conhecimento e, portanto, não vou pronunciar. Relativamente à questão dos meios humanos, há outra questão que também importa clarificar. E no caso do INEM, também vi nos relatórios de atividades do INEM, que o mapa de pessoal do INEM tinha sempre um número de postos de trabalho aprovado superior ao número de postos de trabalho efetivos, dos efetivos. O que é normal? O que é normal, porque também é quando um mapa de pessoal tem mais postos de trabalho que permite uma gestão de recursos humanos na administração pública, que não é uma gestão de recursos humanos igual ao privado, naturalmente. Portanto, é sempre necessário ter alguns postos de trabalho que permitam, por exemplo, antecipar X recursos que se espera que vão sair ou que se vão aposentar, conseguir recrutar mais cedo para o conhecimento passar e, portanto, é normal que os postos de trabalho do mapa de pessoal que está aprovado sejam superiores ao dos efetivos. No INEM percebi que havia uma diferença que era um pouco maior, portanto, talvez isso denotasse a necessidade de um maior preenchimento dos postos de trabalho do mapa de pessoal. Mas eu penso que há aqui um lapso de raciocínio quando associamos isso a questões orçamentais. porque o mapa de pessoal só pode ser aprovado se estiver cabimentado para todos os postos de trabalho do mapa de pessoal a 14 meses. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os mapas de pessoal aprovados em cada ano no INEM ou em qualquer entidade da administração pública, se tem 5 mil postos de trabalho no mapa de pessoal aprovado, tem necessariamente que ter orçamento e cabimento no dia 1 de janeiro para os 5 mil postos de trabalho. Com a seguinte lógica, imagine que dos 5 mil, 4 mil estão ocupados, com vencimentos que são os que são e são reais. Têm que estar cabimentados no dia 1 de janeiro, dia 2, para os 14 meses do ano. Os restantes mil também têm que estar cabimentados, senão o mapa de pessoal não pode estar aprovado. Portanto, se esses postos de trabalho não estão ocupados, não é por uma questão orçamental, porque aqueles postos de trabalho têm que estar cabimentados. O orçamento tem que cobrir o número de postos de trabalho. E é a existência desses postos de trabalho que permite a abertura de procedimentos concursais. Portanto, não é seguramente por uma questão orçamental, quer no INEM, quer noutras entidades, que o recrutamento de recursos humanos não pode ser feito. Se tiver uma situação teórica em que é necessário haver mais postos de trabalho, mas a entidade não consegue orçamentar, e aí vai ter uma dificuldade, porque se não consegue orçamentar, não consegue ter o mapa de pessoal aprovado, portanto não vai conseguir nesse ano abrir procedimentos. Então, nesse caso, pode-se subentender, e cada caso é um caso e tem que ser analisado, que pode haver uma questão orçamental, que me parece que não foi o caso do INEM, do que consegui ver.
Muito obrigada. Vamos então passar a palavra ao grupo parlamentar seguinte, Partido Socialista. Deputada Sofia Andrade tem também 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Cláudia Joaquim. Doutora, esta CPI tem como objeto avaliar o impacto e a gestão das greves que aconteceram e impactaram a prestação de socorro do INEM entre outubro e novembro de 2024, bem como a gestão do Instituto desde 2019. Obviamente, sobre a sessão da greve, Vossa Excelência não teve qualquer interferência na matéria, ainda que nos pudesse aqui partilhar a sua experiência, a experiência que adquiriu ao longo do período em que exerceu funções na gestão de pré-avisos de greve e dos mecanismos que a tutela deve adotar de forma responsável para mitigar os impactos de uma greve, porque é coisa que este Governo e a Sra. Ministra da Saúde já nos mostrou que não sabe fazer, não sabem fazer gestão de crises. Mas vamos, portanto, à vertente da gestão do Instituto, mais concretamente no domínio financeiro. E aqui a doutora Cláudia Joaquim terá novamente a oportunidade, como já nos disse, porque já o fez na Comissão de Saúde, de dar uma espécie de aula explicativa sobre as lógicas orçamentais. Até porque continuamos a assistir a narrativas de partidos políticos que tiveram a oportunidade de escutar a explicação que nos prestou na Comissão de Saúde, mas que continuam sem perceber a matéria que está em apreço e a perpetuar uma qualquer narrativa assente nos mesmos erros só porque dá jeito.
Senhores deputados, vamos criar condições. Passa, por favor, continua, senhora deputada.
Porque, aliás, quem acompanha esta CPI perceberá que, para o PSD, a conclusão já está feita à partida. Porque assumiram à partida que o problema da falta de investimento do INEM resulta de um desvio de uma almofada financeira de 120 milhões de euros do Instituto. Por isso peço a Vossa Excelência que nos volte a explicar mais uma vez em concreto o que aconteceu. E, portanto, em primeiro lugar, pergunto-lhe, existe uma norma no Orçamento de Estado que prevê a transferência dos saldos de gerência das entidades públicas, correto?
Existia no Orçamento de Estado, à data e durante vários anos, uma norma que determinava que os saldos das entidades do Serviço Nacional de Saúde e fundos autónomos do Serviço Nacional de Saúde fossem automaticamente integrados na ACSS.
E essa norma foi introduzida na Lei do Orçamento do Estado por um governo PSD-CDS, correto?
Thank you. Essa norma foi introduzida no Orçamento do Estado, aliás, eu estava aqui a buscar para ter exatamente a redação. A norma foi introduzida no Orçamento do Estado de 2015, sendo que no Orçamento do Estado de 2014 já havia uma norma que não era igual, que no fundo o que determinava era que os saldos dos serviços e fundos autónomos do SNS que eram apurados se transitariam automaticamente. No Orçamento de Estado de 2015 passaram a ser os serviços e fundos autónomos do Ministério da Saúde. A diferença entre os serviços e fundos autónomos do SNS e do Ministério da Saúde é que, por exemplo, entrou nesta esfera o INEM e outras entidades que, sendo Ministério da Saúde, não estavam na esfera do SNS e, portanto, houve essa alteração de 2014 para 2015, passando no Orçamento de 2015 a dizer, nesse caso, que transitava para a CSS, que passou a ser também um modelo de gestão da área da saúde nos anos seguintes. Só aqui uma nota, porque eu tendo sempre a acreditar que o legislador e os racionais existem e, portanto, tendo sempre a procurá-los. Foi nesse Orçamento de Estado para 2015 que constou outra norma que procedeu à alteração da orgânica do INEM e que aumentou os 2% para os 2,5% das receitas. Ou seja, pode ter sido uma coincidência, e agora é uma pura especulação, ou pode não ter sido uma coincidência, aumentar as receitas do INEM, aumentando a taxa de 2,5% para 2,5%, no mesmo Orçamento de Estado que passou a prever a integração dos saldos na CSS, sendo que, numa perspectiva de que o INEM passou em 2015 a ter mais receitas, por analogia ou por raciocínio, uma taxa mais elevada, permitindo com isso que tivesse, a partir de 2015, orçamentos maiores, porque a receita... A despesa é igual à receita, o orçamento tem que estar equilibrado e, portanto, permitindo que tivesse orçamentos maiores, e admito que pudesse ter sido esse o racional. Há mais receita para o INEM, mas se houver algum saldo que seja gerado, ele é devolvido. Dos 5%, provavelmente, houve um aumento de receita efetiva para uma despesa efetiva no INEM, que, aliás, se verifica quando depois se analisa as despesas do INEM a partir dessa data.
Portanto, uma norma do Orçamento de Estado prevê a transferência dos saldos de gerência das entidades públicas. E já percebi que também na saúde existe uma particularidade ou uma norma específica, se lhe podemos assim chamar, porque o saldo de gerência não é devolvido para o Ministério das Finanças, mas é integrado na saúde, na CSS. E, portanto, esta lógica irá permitir também a sua utilização para uma melhor gestão da saúde. É correto este raciocínio?
Sim, esse é o racional, porque de outra forma significaria que no Ministério da Saúde muitas das alterações orçamentais, como acontece noutras áreas, teriam de passar pelo Ministério das Finanças de outra forma. Portanto, a gestão aqui, a centralização naquela que é a entidade coordenadora do ponto de vista orçamental da saúde, que é a ACSS, tem exatamente esse objetivo, poder permitir uma melhor gestão orçamental, não de cada entidade da saúde, mas da área da saúde, do Ministério da Saúde como um todo.
Portanto, o que aqui aconteceu foi um estrito cumprimento da lei, uma lei que, diga-se, foi implementada por um governo PSD-CDS. E é este mesmo PSD-CDS que agora estão muito chateados consigo mesmos, porque aprovaram esta lei que está a ser cumprida. E arranjaram, aliás, um novo parceiro para comungar esta chatice, o partido Chega. O PSD tem vindo a dizer em loop que o INEM perdeu a almofada. Senhor deputado, permite-me? O PSD tem vindo a dizer em loop que o INEM perdeu a almofada financeira de que dispunha. Em declarações da doutora Cláudia Joaquim, já nos terá dito que os saldos de gerência gerados por entidades da administração pública não devem ser consideradas almofadas financeiras. Pode concretizar, por favor?
É uma questão de terminologia, mas de facto não parece que seja a mais adequada, seja no INEM, seja em qualquer entidade da administração pública. O Orçamento do Estado anual e a gestão do Orçamento de Estado por parte do Ministério das Finanças deve ser visto de uma forma integrada e não parcelar, sob pena de... Vamos imaginar que os saldos de receitas gerais, ou seja, fonte de financiamento 511, aquilo que é a transferência do Orçamento do Estado, que não havia esta norma que sempre houve de devolução ao Ministério das Finanças. Isto significaria que os organismos iriam, ao longo dos anos, uns mais, outros menos, acumulando saldos. Ora, o que é que significa esses saldos? Significa dinheiro parado numa conta bancária. O que é que isso significaria nos anos seguintes? Significaria mais endividamento, ou maior déficit, ou um déficit positivo mais pequeno. Ou seja, estamos a falar de um racional de uma gestão orçamental que é complexa, que deve ser vista, do meu ponto de vista, e acho que as normas orçamentais, a lei de enquadramento orçamental, as sucessivas leis de orçamento de Estado e os decretos-leis de execução orçamental têm este racional precisamente por esse motivo. Porque o orçamento de cada organismo é um orçamento que não é uma propriedade do organismo, que não é de uma propriedade do seu conselho diretivo. É o orçamento do Estado. Deve ser um orçamento que deve fazer face às necessidades de cada organismo em cada momento, naturalmente. Mas a questão dos saldos é uma questão que, na minha perspectiva e do meu ponto de vista, uma correta gestão de saldos é aquela que está prevista no enquadramento legal existente desde há muitos anos, que é uma devolução dos saldos de receitas gerais, regras específicas em relação aos saldos de receitas próprias e, no caso do Serviço Nacional de Saúde, pela complexidade, pela exigência, pela imperiosidade de fazer face a despesas em qualquer momento do ano, inclusive é no dia 1, 2, 3, 4, 5 de janeiro, que podem não ser compatíveis com regras orçamentais, a centralização na ACSS é uma medida com a qual eu pessoalmente concordo, e agora posso dizê-lo que é pessoalmente, enquanto exerci funções, concordava no âmbito daquela que era a gestão orçamental sob a qual tinha responsabilidade.
Muito bem, eu julgo que esse é também o entendimento da Comissão Técnica Independente sobre o INEM, porque a Presidente desta Comissão, Dra. Leonor Furtado, que também já foi ouvida nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmou que a alocação de verbas para a CSS não impactou o trabalho do INEM. Os seus deputados da direita gostam muito deste relatório em todas as partes em que ele é negativo, mas esta parte em particular não gostam porque não ajuda a narrativa que têm construído. Particularizando agora os cerca de 90 milhões de euros que foram destinados ao combate à pandemia da Covid-19. Todos nós compreendemos, ou deveríamos compreender, nem todos, que para que pudéssemos fazer face a este período absolutamente difícil e extraordinário, houve a necessidade de realizarmos um grande esforço. E para o efeito foi aprovado nesta Assembleia um orçamento suplementar, cujo voto do PSD já agora não foi contra, e onde estavam incluídas estas verbas transferidas do INEM. E, portanto, para terminar, gostaria que nos explicasse a orgânica da aplicação desta medida, de que modo é que se operacionalizou este orçamento suplementar para que estas verbas fossem efetivamente destinadas àquilo que era necessário ao combate à pandemia, e no combate à pandemia já agora também eram investidas no próprio INEM, porque também os profissionais do INEM precisavam dos equipamentos de proteção individual e de tudo aquilo que estava inerente ao trabalho que desempenhavam para proteger a população. Muito obrigada.
Relativamente ao orçamento suplementar de 2020, que foi apresentado na Assembleia da República no início de junho, previa um aumento não só da despesa global, portanto, dos diversos programas orçamentais, assim como, e muito em particular, sobre a conta consolidada do programa de saúde, que tinha um quadro autónomo, inclusive, focava naturalmente e inevitavelmente sobre a conta consolidada do Ministério da Saúde. Para além de prever também a suplementar um conjunto de normas, nomeadamente uma norma que permitia e que autorizava o Governo para as alterações orçamentais que fossem necessárias, estávamos em março, recordo, estávamos em março de 2020, sem saber o que é que iria ser o resto do ano de 2020. A todos os níveis, ao nível da pandemia, ao nível das mortes, ao nível dos custos, ao nível... estávamos num período crítico de falta de equipamentos de proteção individual a nível mundial. Estávamos num período em que os equipamentos de proteção individual estavam com um custo superior em 20, 30, 40 vezes aquilo que era o normal e, portanto, procurando não esquecer o contexto que se estava na altura, sendo talvez mais fácil o esquecer passados 5 anos. E, portanto, a conta consolidada do Programa da Saúde previa, neste orçamento suplementar, um aumento de 4,5% na despesa, que correspondia a cerca de 504 milhões de euros. E esses 504 milhões de euros, como era explicado à data, destinavam-se a despesas com pessoal, à aquisição de bens e serviços, a um conjunto de investimentos que passavam também pelo alargamento, por algum investimento edificado, em equipamentos das respostas de saúde, portanto, os serviços de medicina intensiva do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, estes 504 milhões de euros que correspondiam, se comparássemos com a execução de despesa da conta consolidada do Programa de Saúde no ano anterior, no ano 2019, aí representava mais 883 milhões de euros, portanto, os mais 504 milhões de euros, que significava um aumento de 4,5%, era face ao orçamento inicial de 2020, visava precisamente fazer face àquilo que era uma estimativa muito difícil de fazer, precisamente por não se saber o que é que nos esperava a todos e esperava o país e naturalmente, podendo até, se tudo corresse pior do que correu, poder ter que haver mais algum orçamento suplementar. E, portanto, foi nesse contexto que este orçamento suplementar foi aprovado. E no relatório que acompanhou o orçamento suplementar, também estava expresso que este aumento de despesa era acompanhado por um aumento de receita de cerca de 345 milhões de euros, precisamente porque também constava do quadro da conta consolidada do Programa da Saúde, já expresso a integração de 159 milhões de saldos das diversas entidades do Ministério da Saúde e, portanto, esta foi a informação que foi prestada à Assembleia e que, não tendo eu participado da elaboração deste orçamento suplementar, porque ele foi entregue na Assembleia uns dias antes de eu tomar posse, estive depois aqui a apresentá-lo e a esclarecer todas as questões que pudessem vir a ser colocadas relativamente a esta matéria e, obviamente, podendo estar a ser atraiçoada pela minha memória, não me recordo da questão dos saldos dos 59 milhões terem sido questionados na altura. Aliás, o próprio relatório da UTAU, que, como todos sabemos, analisava com detalhe toda a informação que constava dos orçamentos de Estado e que consta dos orçamentos de Estado, e neste caso do orçamento suplementar, também não identificava nenhuma questão, nem nenhuma reserva, nem nenhum detalhe adicional relativamente à utilização destes saltos.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. A deputada Joana Cordeiro tem 3 minutos, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento a doutora Cláudia Joaquim. Começar por referir disso há pouco. Disse que concordava com a transferência de verbas do INEMO para a CSS na tal lógica de financiamento da saúde. Mas eu acho que não lhe preciso de explicar a diferença entre um imposto e uma taxa. E, portanto, se a taxa que os portugueses pagam era para a prestação de um serviço de emergência médica, como é que este valor podia ser... E não estou a falar da legalidade, a norma existe no Orçamento de Estado e está tudo legal. Não é esse o ponto. Se os portugueses pagam uma taxa, que até foi aumentada, essa taxa devia ser aplicada ou não à emergência médica.
Senhora deputada, relativamente à questão que coloca a orgânica do INEM, Decreto-Lei 34/2012, prevê no seu artigo 9, que é o artigo das receitas, dois números. O primeiro número, que o INEM dispõe de receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado, é uma prerrogativa, caso viesse a acontecer, a orgânica já previa. O número 2 diz que o INEM dispõe das seguintes receitas próprias: a percentagem de 2,5% dos prémios ou contribuições relativos a contratos de seguro em caso de morte do ramo vida e respectivas coberturas complementares e contratos de seguros dos ramos doença, acidentes, veículos terrestres e responsabilidade civil de veículos terrestres a motor, celebrados por entidades sediadas ou residentes no continente. Esta imputação diretamente ao INEM, o legislador assim o determinou, mas penso que nada impedia que o legislador determinasse que estas eram receitas do Orçamento de Estado e que o INEM depois teria a atribuição de um plafond como as restantes entidades da administração pública. Pronto. Portanto, o decreto-lei era de 2012.
Mas há uma diferença entre uma taxa e um imposto.
Há uma diferença entre uma taxa e um imposto, mas eu estou a falar na perspectiva orçamental daquilo que são as receitas orçamentais e daquilo que é a consignação de receitas ou de receitas próprias. Os institutos públicos, como é o caso do INEM, e este conceito de receita própria, penso que às vezes até pode ser um pouco infeliz. Porquê? Porque quando há um plafond de orçamento do Estado a um instituto público, e é orçamento do Estado, é uma transferência de receitas gerais, ela transforma-se em receitas próprias porque é um instituto público. Portanto, o próprio conceito de receita própria é importante conhecê-lo e é importante perceber que quando falamos em receitas próprias, falamos... quanto no caso dos institutos públicos, independentemente da origem e da fonte de financiamento, são receitas próprias. E, portanto, também nada impedia, nada impede, nada impedirá que o INEM ou qualquer outra entidade que tenha receitas próprias possa ter, e receitas próprias cuja origem direta não seja o Orçamento de Estado, mas seja outra fonte, fonte essa que é receita daquele instituto, mas podia ser receita do orçamento do Estado, nada impede que o número 1 do artigo 9 da orgânica do INEM seja acionado e previsto num orçamento do Estado. E, portanto, seja por via da receita própria, ou seja, por via do aumento dos 2,5%, que até 2014 era 2%, em 2015 passou a ser 2,5%, seja por via de outra fonte de financiamento, nomeadamente Orçamento do Estado, que também se transformaria em receita própria, no conceito de receita própria, é possível. E, portanto, essa questão, na minha perspectiva, não é por ser 2,5% de uma taxa que é considerada e que é recebida pelas entidades seguradoras e transferida para o INEM, ou com outro circuito orçamental ou previsão de outra fonte de financiamento, isso não determina a receita do INEM ou de outro organismo, porque não condiciona. A própria orgânica do INEM o prevê, assim como outras receitas próprias que não vou... alongar.
porque aquilo a que eu queria chegar era aquilo que explicou há pouco. A receita efetiva era superior à receita orçamentada e, portanto, obviamente as despesas eram iguais à receita orçamentada no orçamento. E portanto, havia aqui uma diferença. A primeira pergunta que eu faço é, isto é fácil de calcular, portanto, como é que a receita efetiva era sistematicamente superior à receita orçamentada?
Não é fácil de calcular porque a receita efetiva corresponde à receita que só se conhece no ano seguinte. O orçamento do INEM, de qualquer entidade que tenha que estimar a sua receita e que ela não seja segura, constante, por exemplo, uma transferência de orçamento de Estado, um plafond, é uma receita certa. A receita efetiva corresponde à receita orçamentada, porque o organismo, quando vai elaborar o seu orçamento e carregá-lo, já sabe que está a prever uma receita que é o plafond que recebe do orçamento do Estado, não é mais nem é menos. E, portanto, tem receita igual à despesa e tem o orçamento equilibrado. No caso das entidades, como é o caso do INEM, e não é a única, em que essa receita depende da cobrança e que é variável, é uma estimativa. Portanto, ao ser uma estimativa, e admito que o INEM, não faço ideia, mas é o que faz sentido, considere em cada ano a estimativa de receita que a Associação de Seguradores lhe fornece, não sei quem é que, com que base é que estas estimativas são feitas, é por isso que é normal. E podia acontecer ao contrário. Podia ser orçamentada uma receita superior àquela que depois efetivamente venha a ser cobrada efetivamente e transferida efetivamente. Aquilo que eu procurei explicar, o que não se verificou pelo menos entre 2019 e 2024, que foi os anos que procurei também perceber melhor, com a informação que é pública, como referi naturalmente, as contas do INEM. E, portanto, a receita cobrada efetiva em cada ano, receita cobrada naquele ano, foi, foi neste período sempre superior à receita orçamentada, o que significa que a estimativa estava sempre um pouco abaixo daquilo que foi a receita efetivamente cobrada. E poder-se-ia dizer com isto, bom, mas então isso era um problema, porque a entidade que depois até tinha mais receita do que aquela que tinha estimado, o que é que faz com aquela receita? E por isso eu expliquei o conceito de crédito especial. O crédito especial é exatamente isso. Quando a entidade já cobrou mais receita do que a que tem no seu orçamento, e no caso dos serviços da saúde, basta apenas a autorização da tutela da saúde, não é necessário autorização do Ministério das Finanças, é possível, em teoria, uma autorização desse crédito especial, que tem como impacto, se a receita efetiva são mais 10 milhões, por hipótese, então o crédito especial vai autorizar que aquele orçamento aumenta em 10 milhões a receita e aumenta em 10 milhões a despesa. E este é um instrumento de gestão orçamental que existe nas situações, como referi, em que as receitas efetivas são superiores às receitas orçamentadas.
Então, o INEM podia ter solicitado a utilização destes valores.
Deputada, estas são as regras orçamentais, portanto eu não sei se o INEM solicitou, se não solicitou, não tenho essa informação e não tenho como lhe responder, e portanto tudo o que possa dizer relativamente a isso, estas são as regras orçamentais. E aliás, do que vi, e confesso que não foi com muito tempo, foi com muito pouco tempo, dos relatórios e contas do INEM, em alguns deles constava lá a indicação de que tinham sido autorizados, já não sei em que anos em concreto e com que montantes, mas que tinham sido autorizados pedidos de crédito especial.
Mas a explicação que eu queria era exatamente essa que acabou de dar. Não era preciso intervenção do Ministério das Finanças, portanto isto era autorização que dependia exclusivamente do Ministério da Saúde. É isto, para usar esse dinheiro extra.
Solicitado pelo organismo?
Porque aquilo que nós estamos aqui a tentar perceber, porque de facto nós ouvimos ao longo dos anos que havia um desinvestimento no INEM, que não havia meios suficientes, mas no fundo não é bem isto que nós estamos a perceber. Ou seja, havia receita efetiva acima da receita orçamentada, portanto, podia ter sido utilizado mediante autorização e não foi. É isto que nós estamos aqui a tentar perceber. Portanto, se o INEM precisava de mais meios, se dizem que precisava de mais meios, que havia falta de financiamento, no fundo as regras orçamentais permitiam ao INEM ter usado estes valores que estavam em saldo de gerência. No fundo, só havia os tais 90 milhões que foram transferidos nessa altura porque eles não foram executados ou não foi pedido nenhum tipo de autorização para utilizar esses 90 milhões, por exemplo.
A regra ou o conceito de receita efetiva é a receita efetiva no ano. Quando estamos a falar nos 90 milhões, estamos a falar de saldos. Quando estamos a falar dos 90 milhões, estamos a falar de saldos. Quando estamos a falar de receita efetiva, estamos a falar da receita recobrada no ano face à receita orçamentada naquele ano.
É só porque... E eu acredito que esta pergunta não seja necessariamente para si, mas de facto as contas não batem certo. Portanto, aquilo que nós temos sistematicamente perguntado, e o processo é sempre este, portanto, as pessoas pagam uma taxa nos seus seguros, portanto, pagam mais valor no seu prémio de seguro, porque há uma taxa que tem que ser paga ao INEM. Diria que, com tantos reportes que as seguradoras fazem para o Estado, não percebo, e aqui já juntando o INEM enquanto Instituto Público, não percebo como é que estas contas não são efetivamente bem feitas para se saber exatamente, calculando o número de apólices que foram emitidas, com o número de prémios, quer dizer, e ter uma noção mais aprofundada do valor que o INEM ia receber. E depois, não percebo se esse é o valor de financiamento do INEM, porque é que esse valor não é executado na totalidade e, portanto, havia dinheiro que voltava para a CSS. E sistematicamente ouvimos dizer que o INEM não tinha os meios, não tinha meios que eram humanos. Eu percebo que no caso dos meios humanos existe uma despesa que é permanente, mas se havia saldo, porque é que, se havia falta de meios, de ambulâncias, do que for, porque é que não foram adquiridas? Portanto, havia mecanismos. O que eu queria perceber é, e acho que é isso que já nos explicou, que havia mecanismos para que primeiro, os orçamentos fossem mais próximos da realidade e que os valores podiam ter sido executados. Obrigada, se o INEM tivesse feito esse esforço. É isto que eu não consigo perceber e que ninguém nos consegue explicar. Como é que se continua a falar de falta de recursos?
Só mesmo acabar a frase. Tempo. Não, já que já terminou há 40 segundos.
Sim, como o deputado
disse. Sim, mas eu dou mais ou menos 5 segundos por cada minuto. Eu dou mais ou menos 5 a 6 segundos por cada minuto. O deputado tem 4. A deputada tem 3. Teria que lhe dar entre 15 a 20 segundos, vai com 46. Eu
tenho aqui as contas. Discutir,
eu tenho aqui as contas.
Se eu tivesse
tempo
acabado
parado.
A frase, tinha parado.
O tempo está parado.
Segundos. Acabar só a frase para dizer que é isto que eu preciso e é preciso que esta CPI perceba. Que se há falta, e se havia falta de meios no INEM, se havia dinheiro, porque é que esses meios não passaram a existir?
Relativamente à primeira questão e às receitas, eu não sei se as seguradoras tinham uma capacidade de fazer uma estimativa mais aproximada ou totalmente aproximada, porque depende das apólices dos anos seguintes e, portanto, depende de variações. De variações que, pronto, mas não sei, admito que seja difícil ter, exatamente, porque há apólices que são anuladas, há novas apólices e, portanto, e sempre numa perspectiva de crescimento, porque o orçamento do INEM, e já não sei, o senhor deputado falou que havia a questão do relatório da IGF, e infelizmente eu só consegui aceder ao ao que está no site da IGF. Os senhores deputados terão mais informação, naturalmente, mas no site da IGF só estão as conclusões, aqueles pontos iniciais que estão sempre nos relatórios da IGF, e, portanto, a própria IGF identifica essa questão. E, de facto, foi havendo ao longo dos anos, e a IGF fez entre 21 e 24, um aumento de 30%, 31% da receita cobrada, que, se olharmos para a receita cobrada no ano, portanto, as contas da IGF foram feitas com a receita cobrada acumulada. Não é muito diferente, mas os saldos que possam vir ali atrás influenciam. E, portanto, na receita cobrada do ano, houve, de facto, entre 2021 e 2024, pegando no mesmo período, um crescimento de 31,2% das receitas do INEM. Quando comparamos o ano 2020 e 2024, houve um crescimento de 31,2%, que representa só nesse diferencial dos dois anos cerca de 40 milhões de euros. Portanto, de facto, verificou-se, por via do efeito também nos seguros e nos montantes dos seguros, que depois a taxa dos 2,5% se pode refletir, um crescimento do orçamento do INEM receita cobrada e efetiva, 127 milhões em 2020, 134,7 milhões em 2021, 140 milhões em 2022, 147,9 milhões em 22 e 152,3 milhões em 23 e 166,8 milhões em 2024. Portanto, de facto, este foi um incremento da receita do INEM nestes quatro anos, tendencialmente superior ao incremento dos anos anteriores. A receita efetiva, e para esclarecer e para não haver aqui nenhuma questão ou nenhuma dúvida sobre os instrumentos, a receita efetiva é conhecida quando é efetivamente cobrada. O que é que isto significa? Significa que, se nos primeiros 9 meses do ano são cobrados o montante de receita que estava orçamentado, a receita efetiva a mais é a que entra em outubro, novembro, dezembro. Portanto, esses pedidos de crédito especial não é possível fazê-los no início do ano, porque no início do ano ainda se está a trabalhar com uma estimativa e com a receita orçamentada. E, portanto, a possibilidade de utilização do crédito especial também tem essa questão. Ou seja, quando a receita é efetivamente cobrada, é possível essa utilização. Pode ser ou não compatível, consoante o mês do ano em que se possa verificar essa situação, com a utilização efetiva dessa receita adicional.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Livre. Deputado Paulo Moacho tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento todos e cumprimento também a Dra. Cláudia Joaquim. Doutora, há pouco disse-nos, peço-lhe que confirme novamente, que a norma que habilita a transferência dos saldos do INEM para a ACSS foi introduzida na Lei do Orçamento do Estado de 2015, correto?
Sim.
Mas as leis do Orçamento do Estado são leis anuais, ou seja, todos os anos há uma nova lei aprovada. E se é verdade que esta norma foi introduzida na Lei do Orçamento do Estado de 2015, também é verdade que todos os orçamentos do Estado subsequentes a reproduziram. E ela manteve-se lá por decisão política de quem fez o orçamento, nomeadamente os orçamentos do Estado que a Soutora também ajudou a elaborar e a apresentar e a aprovar neste Parlamento. A minha questão é muito simples, é porque, enfim, nós percebemos aqui a tentativa de empurrar também esta responsabilidade para o PSD, que também a tem e também quer fugir a ela, mas a verdade é que os governos subsequentes mantiveram esta norma no Orçamento do Estado. Porquê?
Sr. Deputado, eu posso, desse período que referiu, falar em duas abordagens distintas ou em duas posições distintas. Uma relativamente ao Orçamento do Estado, sobre o qual participei ativamente, muito ativamente, que foi o Orçamento do Estado para 2021, e sobre os restantes anos, sobre aquilo que é a minha opinião. A norma de que estamos a falar foi uma norma que se manteve durante muitos anos, aliás, nestes anos que estamos a falar, durante todo este período, no Orçamento do Estado. E naturalmente que penso que terão sido propostas do Governo em 2015 e nos anos seguintes, assim como são propostas que são aprovadas na Assembleia da República e que sobre as quais também, na especialidade, não estou a explicar nada a quem não sabe mais do que eu, podem ser aprovadas ou propostas alterações. E eu admito que os senhores deputados, estando nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e tendo todo um trabalho preparatório feito sobre ela, possam saber, e não me cabe a mim fazer perguntas, portanto não vou fazer em jeito de pergunta, mas mesmo nos anos em que acompanhei a discussão do Orçamento de Estado, não enquanto Secretária de Estado do Orçamento, não me recordo de ter havido sobre esta norma nenhuma oposição, nenhuma discussão, como sobre muitas outras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu já referi, mas posso clarificar, que conhecendo ou tendo tido a oportunidade de conhecer de muito mais de perto a dificuldade de uma gestão e responsabilidade sobre um orçamento do Estado e conhecendo muito mais de perto aquela que é a realidade das diversas áreas governativas, fiquei também com o conhecimento e com a percepção muito clara de que a gestão orçamental na área da saúde é provavelmente a mais complexa ou é seguramente das mais complexas. E é precisamente por isso que, pessoalmente, concordo com esta centralização na ACSS e com uma maior autonomia no Ministério da Saúde relativamente a outros ministérios, relativamente à gestão orçamental.
Doutora, nós não pomos isso em causa, até porque, vamos lá ver, em abstrato essa norma faz sentido, quando as verbas, as receitas de determinada entidade saiu do Orçamento do Estado. Se o Orçamento do Estado transfere para uma OLS, faz sentido que no fim esse valor que não foi executado possa voltar. Agora, não lhe parece que o INEM é um caso excepcional? Não lhe parece que o INEM, sendo financiado sobretudo com este valor das taxas dos prémios de seguro e que o próprio decreto-lei, que a própria lei orgânica do INEM, no artigo que referiu, o artigo 9 sobre as receitas, no número 3, diz especificamente que as receitas próprias referidas no número anterior, portanto os tais 2, que depois passou a 2,5%, são consignadas à realização das despesas do INEM durante a execução do orçamento do ano a que respeitem, podendo os saldos não utilizados transitar para o ano seguinte, nos termos da lei. Ou seja, isto foi desenhado numa lógica de taxa, de as pessoas pagam uma taxa sobre os prémios de seguro que reverte para o INEM e o INEM presta-lhes um serviço. Não lhe parece que faz sentido excepcionar o INEM desta regra de devolução dos saldos à ACSS? E pergunto-lhe também se alguma vez essa possibilidade de excepcionar o INEM dessa regra foi discutida consigo.
Relativamente à última questão, é a mais rápida de responder, não foi discutida comigo e os períodos orçamentais em causa, ou o período orçamental em causa, foi muito reduzido. A redação que leu termina nos termos da lei. E não é por acaso, os termos da lei, neste caso é o Orçamento do Estado e o Decreto-Lei de Execução Orçamental. É nos termos da lei, portanto, que não o Decreto-Lei que cria o INEM e que prevê este artigo em particular. E é por isso que nos termos da lei esse decreto-lei, e essa redação está assim desde, terminando nos termos da lei desde 2012, que os orçamentos de Estado subsequentes permitiram que, ou previram, a devolução desses saldos. Sendo que, mais uma vez, repito, o legislador, e não estou a questionar, nem estou a dizer que não concordo, o legislador, assim como definiu que os 2,5%, ou os 2% inicialmente, os 2,5% a partir de 2015, seriam para o INEM, poderia ter previsto que eram para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é disto que estamos a falar. Estamos a falar também de outra coisa quando falamos em gestão orçamental. Eu acho que nos podíamos focar no orçamento de todas as entidades da administração pública e chegaríamos a conclusões semelhantes às que estamos a chegar aqui. Porque havia um saldo que devia ter ficado, porque havia um valor, mas isso não é gerir um orçamento do Estado de forma eficaz e eficiente e da melhor forma para o país. Porque depois, associado a isso, há um endividamento da República, associado a isso, há um déficit, um superávit que seria mais pequeno se nós olhássemos para os orçamentos de cada entidade como se tivessem uma autonomia plena e como se não tivessem ou não devessem ser geridos à luz de uma gestão orçamental transversal do Estado. Mas posto isto, também gostaria de clarificar porque é que esta solução poderia ser outra qualquer que conduzisse à mesma, ou que fosse de encontro ao mesmo objetivo, é na minha perspectiva positiva. A Lei do Orçamento de Estado para 2025 prevê, na linha 100 do mapa de transferências, o seguinte: transferência de verbas de receita própria da ACSS para o INEM até ao montante máximo de 10,3 milhões de euros, até que a receita própria do INEM cubra os montantes necessários para cumprimento integral do protocolo celebrado com os parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, SIEM, no âmbito do memorando de entendimento e de acordo com o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses. É a isto que eu me refiro quando falo em gestão orçamental integrada. O Governo, ou a Assembleia da República, não sei se esta linha 100 do mapa de transferências do Orçamento do Estado foi proposto pelo Governo, ou se foi uma proposta na especialidade, mas veio exatamente prever isto. Portanto, houve uma identificação de que haveria aqui um montante que a CSS, neste caso foi ao contrário, teria e deveria que transferir ao INEM para este fim. A CSS que recebe os saldos. Portanto, as opções orçamentais podem ser diversas. Podia ser um plafond inicial de orçamento do Estado de 10 milhões, podia ser uma solução como a que foi encontrada, e concordo, mais uma vez a opinião pessoal, de transferência da ACSS, a ACSS que por sua vez recebe os saldos das diversas entidades do Serviço Nacional de Saúde, e é disto que estamos a falar quando estamos a falar em gestão orçamental, de uma correta gestão orçamental. E portanto, esta questão da entrega dos saldos do INEM à ACSS para os fins que sabemos e que tenho também procurado explicar, conduzirá certamente a uma gestão mais eficiente, mais eficaz do Orçamento do Estado e do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e mais uma vez é uma opinião pessoal, do que mantermos em cada organismo os saldos que são gerados, a diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva, de anos para anos, irem continuando de anos para anos. Precisamente porque, se é necessário um reforço de um orçamento de um organismo ou para o ano seguinte, portanto a prever em sede de orçamento inicial, como é o caso, porque para estar aqui esta linha no mapa de transferências, o INEM terá seguramente, ou teve seguramente no orçamento de 25, estes 10 milhões orçamentados. Ou numa perspectiva de, ao longo do ano, poder haver uma... uma transferência, uma alteração orçamental, que é o termo correto, uma alteração orçamental que reforçasse o orçamento do INEM ou de outro organismo, é, penso que, mais eficaz do que estar a prever orçamentos iniciais, receitas próprias, o que seja, no início do ano, para chegarmos ao fim do ano e haver uma discussão significativa. Porque aquela receita tem uma origem. Tem uma origem que são as receitas de impostos, mas quando não são suficientes, receitas de impostos ou receitas, outras receitas provenientes do tecido económico, dos cidadãos, etc., como é o caso desta taxa, e portanto tem essa consequência. Não sei se respondi, mas procurei ser o mais explícita possível.
Obrigado. Tinha uma última questão, na verdade são duas. Há pouco também nos falou desta questão do crédito especial, desta possibilidade, no fundo, de haver uma autorização para a utilização desses valores. Pergunto-lhe se, tendo em conta aquilo que nós também já ouvimos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão financeira do INEM e as particulares dificuldades que existem, pelo facto de o orçamento ser sobre estas taxas e elas vão sendo transferidas periodicamente e, portanto, o INEM nunca sabe concretamente o valor, tem estimativas, mas não sabe concretamente o valor que vai receber, se lhe parece que esse valor que é viável a aplicação desse instrumento. E, por outro lado, se, olhando para aquilo que tem sido a realidade do INEM e os problemas no INEM, se considera que esta gestão orçamental transversal e esta correta gestão orçamental, que na sua perspectiva gera mais eficiência e mais eficácia, se no caso do INEM isso está a resultar. Obrigado.
Uma gestão orçamental, e mais uma vez volto a frisar as especificidades da área da saúde, porque, como referi, é a única área em que os saldos, incluindo receitas gerais, são concentrados numa entidade da saúde para essa gestão. E é exatamente com esse objetivo. O que não significa, naturalmente, que ou em sede de elaboração do orçamento as necessidades específicas de algumas entidades ou de áreas, mas normalmente de algumas entidades, não sejam colocadas ao Ministério das Finanças e não sejam discutidas, ou aquela que é também conhecida por todos nós, a dotação provisional do Ministério das Finanças para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis, e é esse o conceito. E, portanto, os instrumentos orçamentais existem e podem ser, e são diversos, e são complementares. É também um pouco essa a mensagem que eu gostaria de transmitir, porque os instrumentos orçamentais são, de facto, complementares e a situação de cada entidade é uma situação muito particular. E o INEM, naturalmente, assim como outras entidades, tem esta questão das receitas que é mais particular. O INEM tem tido, de facto, com esta questão da receita, desta origem de receita que representa 90 e muitos por cento da sua receita total, portanto é o que é relevante e é o que tem permitido fazer face às necessidades crescentes do INEM, porque, como referi há pouco, quando olhamos para o ano 2020, para a receita cobrada no ano 2020 e para a receita cobrada no ano de 2024, estamos a falar de 127 milhões para 166 milhões. Portanto, naturalmente, em 4 anos, e também aconteceu, por exemplo, em 2016 eram 100 milhões e em 2020 127 milhões. Pronto, portanto, estamos a falar de um aumento de receita que depois, orçamento equilibrado, possibilidade de despesa, que é um aumento até mais significativo do que, diria, talvez, na generalidade das entidades da administração pública, o que me parece perfeitamente justificável e não é isso que está em causa de todo. Aliás, o ano de 2020 2021 foram anos muito difíceis, e se foram muito difíceis para quem estava no orçamento, foram muito mais difíceis para quem estava no Ministério da Saúde e para os profissionais de saúde que estavam ali diariamente disponíveis e muitas vezes até em risco e com as suas famílias no maior risco, porque eles próprios estavam em risco. E, portanto, a própria gestão do INEM, e eu percebo e tenho percebido que o foco está muito no ano 2020, e não só nos anos seguintes, mas no ano 2020, mas eu penso que é compreensível que qualquer entidade do Ministério da Saúde, naquela altura, naquele ano, naqueles dois anos, tenha focado tudo no socorro, na resposta ao socorro. É claro que isso não significaria, ou em teoria não deveria significar, um descurar dos recrutamentos de recursos humanos, dos processos de aquisição. Eu própria autorizei, no ano 2021, a aquisição, porque foi a proposta que me chegou, de 5, acho que são VMERs, não sei bem se é exatamente. 5, foi a proposta do INEM que me chegou e posso assegurar que durante o período que fui Secretária de Estado posso ter outras áreas governativas que não tenham ficado muito satisfeitas com as minhas autorizações, mas não foi o caso do Ministério da Saúde. A orientação que o meu gabinete tinha muito clara é de que tudo o que tivesse a ver com o Ministério da Saúde, desde veículos até aquisições, fosse do que fosse, era prioritário e devia chegar-me quanto antes. E, portanto, isso eu posso assegurar, que essa foi a orientação. E penso, não me recordo, e posso não me recordar e ter existido, de nenhuma situação de falta de financiamento no Ministério da Saúde naquela altura. Porque essa era a prioridade. Porque os 70 milhões de euros, que 70 dos 90, que tiveram no despacho, com base no despacho do Secretário de Estado do Orçamento, dos saldos do INEM e de saldos de mais algumas entidades da saúde, que aliás estão dentro dos 159 milhões do orçamento suplementar, estávamos em março de 2020 com uma necessidade premente e com uma escassez mundial de equipamentos de proteção individual, em que não era possível, nem é expectável, que não se recorresse a todas as soluções orçamentais que naquela data, em março, em abril, em maio, até estar aprovado o orçamento suplementar, era o orçamento inicial de 2020 que era possível recorrer. E portanto, Sr. Deputado, com muito mais tranquilidade estou aqui a falar sobre os saldos do INEM e a gestão orçamental no Ministério da Saúde, que nestes termos e em teoria concordo, do que estaria aqui a falar sobre mortes por não ter havido qualquer tipo de despacho que tivesse associado a questões orçamentais e não se ter encontrado soluções orçamentais.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. A deputada Ricardo Carlos tem 4 minutos. Pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, doutora Cláudia Joaquim. E sob pena de alguma repetição, mas acho que será a oportunidade também para clarificar e registar. Sabe qual é a origem de quase toda a totalidade das verbas que financiam o INEM?
Senhor deputado, a origem de 95% a 99%, consoante os anos, são os 2,5% dos prémios dos diversos seguros, aliás, redação que li há pouco.
O que significa que as verbas que vêm do Orçamento de Estado são praticamente insignificantes, confirma?
O que significa, segundo me recordo, que as verbas do INEM são na exclusividade Orçamento de Estado. Aliás, com esta norma do Orçamento de Estado de 25, os 10 milhões têm origem no Orçamento de Estado.
Assim sendo, não considera que transferindo receitas próprias do INEM significativas, transferindo para o Orçamento de Estado, considera isto aceitável e legítimo?
Senhor Deputado, os saldos que foram transferidos para a ACSS, para a DGS, portanto, os saldos que estão em causa no ano 2020, são saldos que estão abrangidos pela norma do Orçamento do Estado existente desde 2015. Portanto, mais uma vez repito, o despacho ou os despachos do Secretário de Estado do Orçamento relativamente aos saldos do INEM são despachos que eu penso que anteciparam uma transferência em cumprimento da lei do Orçamento do Estado.
Certo. Portanto, como disse, vem da norma do Orçamento do Estado. Norma essa do Orçamento do Estado que foi, como já disse, introduzida em 2015. E também nesse período, portanto, anterior àquele que estamos em análise, pode confirmar que houve um reforço daquilo que é o financiamento do INEM com um aumento da percentagem do valor dos seguros que é transferido diretamente para o INEM.
Senhor Deputado, como referi, a lei do Orçamento do Estado, e mais uma vez repito, apenas por uma questão de lógica e com o erro associado a essa lógica, mas acho que quando são tomadas as decisões, elas têm um racional e eu tenho sempre uma procura de encontrar esse racional. Admito que não tenha sido uma coincidência o aumento de 2% para 2,5%, não só no mesmo ano, mas no mesmo Orçamento de Estado, que alterou a orgânica do INEM e que passou a prever a entrega dos saldos de todas as entidades do Ministério da Saúde e não só as do SNS, como estava no Orçamento de Estado, até 2014, e que, portanto, por trás desse racional, e mais uma vez, é só uma suposição, se estivesse exatamente a perspectiva de que há uma entidade que vai ter mais receitas, essas receitas superiores, se mesmo assim não forem utilizadas na totalidade em despesa, então é esse diferencial que passará a ser transferido para a ACSS. Mas, como digo, isto é apenas uma interpretação minha, mas há uma coincidência não só temporal no mesmo ano, mas no mesmo diploma na lei do Orçamento de Estado.
Tendo em conta o diploma, concorda com essas transferências, mesmo que essas signifiquem um desinvestimento no serviço de emergência médica em Portugal?
Senhor Deputado, eu não consigo responder se concordo ou não concordo, porque a parte final da sua questão é aquela em que eu não concordo mesmo. Uma transferência dos saldos de qualquer entidade que seja para a CSS, entidade que coordenadora do Programa Orçamental da Saúde, na minha perspectiva, nunca pode ser entendida como um desinvestimento na saúde.
Os valores eram ou não eram receita do INEM? Sim ou não, por favor?
Eu peço imensa desculpa, mas vai ter que me permitir ter uma resposta mais longa. Os valores eram receita do INEM, receita efetiva do INEM, que depois se transformam em saldos, saldos esses que, de acordo com as normas do Orçamento do Estado, devem ser automaticamente transferidos para a CSS. E é uma questão de legalidade, não é uma questão de concordância ou não concordância. Uma norma do Orçamento do Estado é uma norma que, na minha perspectiva, é para ser cumprida.
Muito obrigado. Quem é que entrega neste Parlamento a proposta do Orçamento de Estado?
Lei de Enquadramento Orçamental entrega ao Governo, aprova à Assembleia.
Muito obrigado. Tal como disse, entrega o Governo. E tendo a senhora participado na elaboração destas propostas de Orçamento de Estado, pelo menos em parte daquelas que referimos, considera que foi prudente, não, por exemplo, não excepcionar o INEM desta norma, tendo em conta que, e a senhora desde o início que nos está a referir, e bem como legisladores, mas o Governo também tem iniciativa legislativa e não pode fugir dessa responsabilidade.
Senhor Deputado, como referi, mas pode obviamente factualmente dizer-me que a minha memória me atraiçou, e até porque não acompanhei todos os orçamentos de Estado, e como Secretária de Estado do Orçamento preparei um, entreguei dois, mas o de 2022 não chegou a ser aprovado, e portanto preparei dois, entreguei um que foi aprovado, ou tive responsabilidade sobre esse, sobre os outros tenho mais dificuldade em poder pronunciar-me. Mas do acompanhamento que fiz das discussões do Orçamento do Estado noutras funções, como referi, não me recordo de esta ter sido uma questão levantada em nenhum dos anos por nenhum grupo parlamentar. Pode dizer, não é verdade, houve aqui uma proposta de especialidade no ano tal, obviamente a minha memória, como imaginam, não será seguramente, quer dizer, nem era possível, mas não me recordo mesmo deste assunto ter sido discutido, objeto de discussão em nenhum orçamento de Estado. Mas há aqui uma questão que eu tenho uma dúvida, até porque ontem fui olhar para o Orçamento de Estado de 2024, 25 e 26, e para os decretos-lei de execução orçamental. E mais uma vez, não só por não estar agora a trabalhar diretamente com estas matérias, mas porque as normas orçamentais devem ser estudadas e vistas com maior acuidade, e porque existem depois, por vezes, outras normas que se entrecruzam. Mas se é certo que a Lei do Orçamento de Estado de 2024 deixou de ter aqueles dois números no artigo que vai mudando a numeração ao longo dos anos, mas que tem como um epígrafe encargos com prestações de saúde no Serviço Nacional de Saúde, também é certo que nos decretos-lei de execução orçamental de 24 e 25, sendo que o de 26 ainda não está publicado, essas redações que estavam no número 3 e no número 4 passaram para os decretos-lei de execução orçamental, sem excepcionar o INEM. Portanto, a minha interpretação é de que o INEM continua, ao abrigo do DLEO de 24 e de 25, a ter que entregar os saldos.
Muito bem. E a minha interpretação, que é relativamente clara, é que o INEM hoje tem mais disponibilidade, tem mais TEPs e tem mais meios disponíveis, assim como tem também mais meios, nomeadamente meios de emergência médica disponíveis na rua, e tem também planeado maior contratação. Portanto, parece-me aqui que se trata de duas coisas diferentes, e já agora agradecia que respondesse às questões que eu faço de forma particular e específica. Portanto, aquilo que eu questionei é se... agradeço que não seja interrompido. É se estes valores foram transferidos, e foram transferidos porque estão na norma do Orçamento de Estado, norma essa que continua a ser proposta pelos governos do Partido Socialista e, em particular, também no orçamento pela qual a doutora Cláudia Joaquim foi responsável. E é precisamente sobre estes anos que esta CPI se versa, até para compreender aquele que foi o desinvestimento que foi feito no INEM. Portanto, a minha questão é muito simples. Se esta norma não estivesse contida nesse Orçamento de Estado, esse valor estaria disponível no INEM para investimento ou não?
Senhor Deputado, como sabe, os saldos que transitam, mesmo nas situações em que não têm que ser devolvidos, e repito mais uma vez, receitas gerais são todas devolvidas às finanças, receitas gerais da saúde são devolvidas à CSS, receitas próprias do Ministério da Saúde são devolvidas à CSS, e em regra, receitas próprias das outras entidades que não da saúde não são devolvidas e transitam nos orçamentos desses organismos. Mas a sua utilização depende da autorização do Ministério das Finanças. Portanto, mesmo numa transição de saldos, essa utilização não é, mais uma vez, de acordo com as normas orçamentais, com a lei de orçamento do Estado, passível de ser utilizada por decisão dos conselhos de administração ou dos conselhos diretivos. Aliás, regras orçamentais que se mantêm no Orçamento de Estado para 2026, 25, 24, 23, foi sempre assim, mais uma vez, na minha perspectiva, sempre na procura de uma melhor gestão orçamental.
Esse pedido excepcional aconteceu?
Que pedido excepcional, senhor?
Pedido excepcional para uma possível utilização de saldos de gerência ou até, por exemplo, para um incremento daquele que é o pequeno orçamento que vai para o orçamento do INEM, que vem do orçamento de Estado, por exemplo, para esse valor ser aumentado no sentido de garantir o fundamental investimento que era mais do que necessário no INEM.
Senhor Deputado, eu penso que já disse mais do que uma vez aqui, mas vou repetir. No caso da saúde, os saldos são devolvidos à CSS. Portanto, em teoria, não se aplica a situação de ser necessário pedir ao Ministério das Finanças autorização. Os saldos são devolvidos ao Ministério da Saúde. Relativamente ao período em que fui Secretária de Estado do Orçamento, não recebi nenhum pedido.
Então, questiono-lhe se em algum momento, e nomeadamente naquele que é a preparação do Orçamento de Estado, tendo em conta aquele que seriam saldos de gerência positivos, anteriores e previsíveis, se nunca da parte da tutela da saúde houve alguma conversa, imagino, naquela que é a construção do orçamento, no sentido de uma previsão de excedente orçamental para aquela que era a operação do INEM.
Senhor Deputado, posso responder relativamente ao ano 2021, orçamento 21, ano de 20, em que foi elaborado o orçamento 21, em que estávamos em plena pandemia e em que, como referi há pouco, não houve nenhuma necessidade de orçamento da área da saúde, fosse para o que fosse, com muitos milhões que foram utilizados em despesa e bem utilizados nas vacinas, no reforço da capacidade de resposta, nos prémios aos profissionais de saúde, nos medicamentos, em todo o apoio que foi preciso, não faltou orçamento nem nas entidades, ou pelo menos em nenhum pedido que me tivesse chegado, não faltou nenhuma situação de orçamento. A partir do momento em que o Ministério da Saúde estava provido de meios para as necessidades, para fazer face às necessidades do Covid, eu admito que as necessidades, e estamos a falar naquele período, eu só posso responder por aquele período e peço imensa desculpa por não poder responder sobre todo o restante período que está aqui a ser objeto da comissão de inquérito. Mas sobre aquele período, o que lhe posso responder é que não me recordo nenhum pedido específico sobre o INEM, mas qualquer pedido relacionado com o Ministério da Saúde, qualquer despesa associada aos mais de 30 decretos-lei, já para não falar toda a regulamentação complementar, durante aquele período, concentrada no ano de 20 e primeiro semestre de 21, todas as necessidades orçamentais foram providas.
O que significa que o investimento no INEM não foi uma prioridade?
Senhor Deputado, eu não posso responder a isso como compreendo, porque eu já respondi àquilo que posso responder. Portanto, não é um sim nem é um não. Não lhe posso responder a essa questão, porque não tenho como responder a essa questão. Qualquer resposta que eu pudesse dar não era uma resposta verdadeira, nem correta, nem adequada.
Dentro daqueles que são os apoios e necessidades que falou que foram claros e disponíveis, naturalmente considera que o socorro e a emergência médica são e foram também importantes em período de Covid.
Naturalmente, obviamente que são e foram muito importantes no período de Covid, como todas as respostas na área da saúde naquele período.
Então considera moralmente aceito que não tenha havido o investimento necessário durante esse período, prejudicando aquele que é o fundamental socorro e que ainda estamos hoje a ter consequências disso mesmo.
Senhor Deputado, mais uma vez eu não posso responder sobre uma pergunta sobre a qual está construída num pressuposto com o qual eu não posso responder. Eu não sei se não houve investimento no INEM. O que eu lhe posso dizer, já lhe disse. todas as necessidades orçamentais, de dotação orçamental, naquele período, não foi só para o Ministério da Saúde, nós tivemos despesas de muitos milhões de euros noutras áreas, e posso relembrar o layoff simplificado, a retoma progressiva da atividade económica, os subsídios por doença, a doença profilática, o subsídio de assistência à terceira pessoa. Quer dizer, eu posso listar uma quantidade enorme de medidas que foram adotadas e para as quais não faltou orçamento durante aquele período. Mais uma vez, posso falar sobre o período sobre o qual fui Secretária de Estado. Como refiro, e volto a referir aqui, a orientação que o meu gabinete tinha muito clara é que qualquer assunto relacionado com o Ministério da Saúde tinha prioridade máxima. E foi essa a minha forma de estar e de gerir naquela altura. Sobre o INEM em particular, sobre o orçamento do INEM, sobre a gestão orçamental do INEM, sobre o investimento do INEM, eu não lhe posso responder, porque eu não tenho como responder. E, portanto, qualquer resposta a uma afirmação de que houve ou não investimento, eu não posso dar.
Não começou no início desta audição por dizer que esteve a analisar a documentação disponível. Obrigada, relativamente ao INEM, nomeadamente relatórios de contas e orçamentos?
Senhor deputado, eu, como qualquer cidadão português, o pode fazer, porque fui à Conta Geral do Estado, fui aos relatórios e contas do INEM e fui ao Orçamento do Estado inicial, onde tem a desagregação. E, portanto, as referências que eu fiz aqui e as conclusões que tirei são as conclusões que certamente os senhores deputados já tiraram, porque no âmbito desta CPI terão estudado muito o assunto e eu, infelizmente, não pude dedicar mais, dediquei poucas horas a este exercício, assim como qualquer português, porque é a informação que está disponível. Portanto, as conclusões que eu avancei aqui são as conclusões que qualquer português que hoje decida fazer, amanhã consegue fazer, repetindo o exercício que fiz.
Tendo em conta a sua experiência e conhecimento, eu diria que só pode ser possível verificar que efetivamente houve um desinvestimento no INEM, desinvestimento esse que nem sequer o Partido Socialista tem o atrevimento de negar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à segunda ronda. Tem início novamente...
Senhora Presidente, permite-me...
Desculpa.
Não percebi se era uma pergunta, mas
pois
mais...
Pois, eu não lhe dei a palavra porque assumi que fosse uma afirmação de conclusão,
mas como foi uma afirmação dirigida a mim, a única
favor,
coisa que eu
favor,
posso dizer
doutora.
É que da análise das contas que fiz, e pode ser um lapso meu, falta de tempo, o que quer que seja, não consegui tirar nenhuma conclusão nesse sentido.
Muito obrigada. Nem vamos então passar à segunda ronda. Deputado Pedro Frazão, relembrar que é uma ronda corrida, portanto responde conjuntamente no final. Deputado Pedro Frazão, 2 minutos, peço que cumpram o tempo porque estamos atrasados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Soutora, a Soutora tem-se revelado de uma frieza absolutamente extraordinária e é mais curioso porque a Soutora esteve ligada até à Segurança Social, porque a Soutora diz que só foi Secretária de Estado entre 2020 e 2022 das Finanças, mas nós sabemos que a Soutora foi também ligada ao gabinete da Secretária de Estado da Segurança Social no governo de José Sócrates, que depois foi também a própria Secretária de Estado da Segurança Social, também no governo de António Costa, e, portanto, é absolutamente extraordinário que a Soutora venha aqui e se mantenha com esta frieza dos números e não perceba que durante estes anos em que a senhora era Secretária de Estado aconteceu, por exemplo, isto, 2022, INEM abre inquérito após morte de idosa que esperou mais de 1 hora e meia por ambulância. Isto foi aqui a 1 quilómetro de onde nós estamos, aqui no bairro de Campolide. 2021, a Soutora era Secretária de Estado. Também, enquanto a Soutora era Secretária de Estado, Setúbal, homem morreu após 2 horas à espera do INEM, denunciam técnicos de emergência médica. E sobre isto, o que é que o Presidente do INEM, que foi também nomeado pelo Partido Socialista, o seu partido, veio aqui dizer assim... O INEM, quando teve de transferir cerca de 90 milhões em 2020, Atente bem, Soutora, perdeu uma almofada financeira muito relevante que podia ser usada para a aquisição de viaturas por parte dos bombeiros.
O tempo,
deixámos de ter essa capacidade, confessou Luís Meira. Portanto, Soutora, eu gostava que a Soutora tivesse pelo menos, a capacidade de reconhecer que as normas do seu Orçamento de Estado contribuíram para fragilizar estruturalmente o INEM e que por causa disso morreram portugueses à espera de ambulâncias em Portugal. Portanto, já era tempo da Soutora vir aqui e parar com essa frieza das finanças e assumir a sua responsabilidade política. Admite ou não admite um erro de gestão orçamental que foi aplicado ao INEM e que criou condições para que aparecesse esta crise, para que as deficiências estruturais do INEM se aprofundassem e que por causa disso morreram portugueses. E a última pergunta é muito simples. No seu governo da geringonça do PS, o Estado afinal tratava o INEM e as vidas dos portugueses como uma prioridade ou apenas como linhas numa mera tabela dele?
Muito obrigada. Vamos então passar à deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista. 2 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Doutora Cláudia Joaquim, de facto a entrega dos saldos de gerência do INEM para a CSS resultam do cumprimento da lei e não de um erro de gestão, como diz o Sr. Deputado do Chega. Eu entendo que o Sr. Deputado nunca teve funções governativas, não sabe o que é isto de fazer um orçamento e de governar e, portanto, não percebe que há necessidade de fazer cumprir a lei. Porque se o dinheiro for necessário e que está na CSS, também não acontece ficar lá num baú. Portanto, o dinheiro é efetivamente utilizado e permite uma melhor gestão e uma gestão mais eficiente do orçamento e é utilizado precisamente para a saúde. E no período absolutamente extraordinário da pandemia, foi também utilizado para a saúde, porque se os técnicos do INEM precisassem de socorrer alguém, também eles precisavam de equipamento de proteção individual e também esses técnicos precisavam de ter esse apoio. Portanto, a sacar daqui qualquer narrativa de que foi retirado dinheiro ao INEM e que isso comprometeu o seu trabalho é falacioso. E mais, relembro aqui os senhores deputados do PSD, que o INEM não sofreu nenhum desinvestimento, porque posso recordar que em 2022 foram compradas 45 novas ambulâncias, posso recordar que em 2021 foi feito um acordo com os parceiros, com a ANEPS e com a Liga dos Bombeiros Portugueses, que aumentou os valores de compensação, posso também recordar que em 2022 foi alcançado um acordo entre o Governo e o Sindicato que permitiu um aumento remuneratório dos técnicos e, portanto, se soubessem os senhores fazer o mesmo que nós fizemos, porque, infelizmente, o Partido Social Democrata deu conta da existência do Instituto do INEM quando ocorreu uma greve, quando ocorreram mortes e, portanto, todas as medidas que tomaram foi a partir do momento da greve e nunca antes. E já agora, a medida que tem veiculado como sendo de vossa autoria da aquisição das 312 viaturas, eu quero aqui lembrar que ela vem de trás e vem também do governo do Partido Social Democrata. E, portanto, para terminar, o PSD continua muito chateado com o PSD e já agora, nos anos em que os senhores não eram governo, também nunca apresentaram
obrigada,
nenhuma proposta de alteração para esta norma que afinal não gostava.
Muito obrigada.
Portanto, convém não ficarem chateados, convém olharem para o Instituto de Emergência Médica e fazerem aquilo que é o vosso trabalho governar.
Vou-lhe cortar o microfone, não está a fazer sequer perguntas, estão aqui num diálogo, numa guerra cruzada PS-PSD, assim não, ninguém se entende. Mas eu tenho que ouvir, e a depoente que está a tentar perceber qual é que é a pergunta também tem que conseguir ouvir, e se estão aqui em guerra uns com os outros, é impossível, quer a depoente, quer a mesa, conseguir perceber o que é que está a acontecer neste momento. Senhores deputados, por favor, temos uma longa tarde ainda pela frente, vamos lá moderar-nos um bocadinho. A deputada Joana Cordeiro, faça favor, 2 minutos.
Obrigada, Senhora Presidente. Doutora Cláudia Joaquim, nós temos aqui de facto um problema. Nós ouvimos os ex-presidentes do INEM e principalmente, em particular, o Dr. Luís Meira, que teve mais tempo à frente do INEM, lamentar desvios de verbas do INEM,